Quero ler Hebreus, Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 1. Os primeiros versículos. Porque, tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecados ou de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Até aí, tá bom. É interessante que aqui ele está falando do que era a lei em todas suas aplicações, as aplicações, os sacrifícios e tudo mais. Então ele está mostrando que tudo isso eram sombras, né, do que era o perfeito, né, o exato, né? E quando ele fala disso, ele está mostrando, usando o exemplo da oferta anual que era feito em Israel, onde o sumo sacerdote tomava do sangue do sacrifício, onde era feita a oferta, no altar de sacrifício, e ele prosseguia até o Santíssimo, onde ele entrava só uma vez por ano, e lá ele aspergia o sangue derramado. Só que aqui nós vemos que ele fala, versículo 3, nesse sacrifício, porém, cada ano, ele está lembrando disso aí, que ele fazia uma vez por ano, ele fazia o quê? Comemoração de pecados. É interessante porque muitas vezes fala, ah, então havia a oferta de expiação disso, expiação daquilo, né? Então, mas nós vamos entender que esse sacrifício que ele está usando como exemplo está mostrando que os sacrifícios, que o sangue derramado e tudo mais, ele estava fazendo comemoração dos pecados. O que, que é isso que ele está falando? Comemoração. Ao fazer aquele ato, ele estava demonstrando para ele mesmo, inclusive, que o pecado estava lá. Por quê? Porque o sangue dos touros e bodes que eram derramados não purificava pecado, não fazia expiação. Então, por isso que ele vem falando daí que se essa oferta fizesse algum efeito, não precisaria fazer uma outra vez. Se o sangue do touro ou de bode removesse o pecado e resolvesse, não precisava fazer outra vez. Mas eles faziam isso sempre. Por quê? Porque o pecado ainda estava lá. Então eles faziam comemoração de pecados. E é interessante que tem um versículo aqui, ele fala, nunca pode, versículo 1, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Eles achegam, esses são os ofertantes. Outra versão fala assim, ó, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Ou seja, não somente a oferta resolvia a questão do pecado, como também, com respeito ao ofertante, ele era imperfeito. Ele se tornava um ofertante imperfeito. Por quê? Porque esse sangue de touros e de bodes, né, que é o versículo 4, ele é impossível para remover pecado. E ele faz uma declaração no versículo 8, quando o Senhor está falando, o Senhor Jesus, né? Só deixar bem claro aqui, viu, irmãos? Deus Pai, Senhor Jesus. Então, quando eu falar Senhor aqui, é o Senhor Jesus, não é Senhor Deus, né? Nós temos, estou dizendo isso porque a gente tem mania de falar Senhor nosso Deus, está errado, né? Desculpa de eu falar doutrinalmente, Senhor é o Senhor Jesus, Deus é nosso Pai, né? Então, quando eu estou falando aqui, é o Senhor que está falando isso aqui, ó. Versículo 8. Como acima diz, sacrifícios e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quisestes, nem te agradaram. Então, tudo aquilo que era feito, irmãos, não era do agrado de Deus. Por quê? Porque ele não fazia o efeito daquilo que Deus tinha em mente. Porque Deus tinha em mente o quê? É o Filho, né? Quando no Velho Testamento, irmãos, nós vemos que as ofertas subiam de aroma suave a Deus e tudo mais, nós vemos que está relacionado com o ofertante, com os sentimentos do ofertante. Porque o ofertante, ele é representado, ele tem uma comunhão na oferta que ele está fazendo. Então, no Antigo Testamento, quando fala que subia um aroma suave, é tudo aquilo que o ofertante, com sua devoção, com seu entendimento que ele tinha das coisas, do momento, né, presente lá, ele fazia que ele subia em aroma agradável a Deus. Por quê? Porque era ele, né? O Senhor estava vendo o coração da pessoa. Isso Abel fez, Noé fez quando ele saiu da arca também, porque ele era uma gratidão, e o Senhor estava recebendo aquela oferta como representação da expressão de gratidão. Então, nesse sentido, tinha o seu lugar. Mas como efeito aqui, ó, como efeito permanente, isso não tinha. Isso não era certo falar que tinha efeito permanente, porque a cada dia havia oferta continuamente. E essa anual também, sempre, sempre. Por quê? Porque o pecado estava lá. Então nós vemos aqui, eu estava pensando um pouco, irmãos, nessa voluntariedade do Senhor. O Senhor Jesus, nós estamos indo agora para a esfera da divindade. Nós estamos indo para lá agora, antes, né? Antes. Nós vemos uma conversa aqui, ó, que foi travada, vamos dizer, foi conversada lá em glória. É quando o Senhor, ele se voluntariou com a sua devoção, com o seu amor, para glorificar Deus. Ele estava se disponibilizando para vir a esse mundo para fazer a vontade de Deus. Ele fala que ele não estava vindo aqui para fazer o sacrifício, mas fazer a vontade de Deus. Os sacrifícios não podia jamais remover pecado e não podia, consequentemente, agradar a Deus e também não podia o ofertante se tornar perfeito, vamos dizer assim. Ele era imperfeito no que ele fazia perante Deus. Então, no versículo 5, ele fala isso, ó, que os sacrifícios não quiseste e corpo me formaste, não deleitaste com ofertas, né, versículo 6, é versículo 6, né, que não deleitaste com holocaustos e ofertas, versículo 7, então eu disse, esse é o Senhor, eis aqui estou. No livro está escrito acerca de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então ele estava... Irmãos, é interessante que ele estava fazendo algo de livre, falar outra vez, é de livre e espontânea vontade. Ele sim, irmãos, nós podemos falar livre-arbítrio. Né? Muitos falam, ah, todo mundo tem livre-arbítrio. Não tem, o homem não tem livre-arbítrio, né? Porque livre-arbítrio é quando você tem liberdade para você fazer aquilo que você quer. E sem ninguém acima de você. Quem tem isso? Quem tem isso é Deus. O livre-arbítrio mesmo, quem tem é Deus. Então, eu, uma das pessoas divinas, nós estamos falando de três pessoas, por isso nós estamos falando da esfera divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, aqui, lá atrás, né, ele disse isso aí, ó, que ele estava se disponibilizando para fazer a vontade de Deus. Só que a conversa aqui, né, entre eles estava relacionado a nós, ao homem. Então o Senhor estava se prontificando, tomando esse lugar, eu vou fazer isso a nosso favor, ao homem, para com o homem ele estava fazendo isso. Por isso que ele fala aqui, corpo me preparaste, ou corpo me formaste, porque ele tinha que vir salvar o homem. E quando ele disse isso para ele vir aqui, ele sabia que ele tinha que assumir essa posição. Então era necessário que ele se tornasse um homem. Mas ele era Deus. E nós vemos que a esfera de Deus, né, é espírito. Deus é espírito. Existe uma outra gama, né, que se chama os anjos, que é a criação de Deus. São anjos. Que nós não sabemos como é que é também, né? Nós sabemos as manifestações deles, que são manifestações. E a outra esfera que nós conhecemos é essa que nós estamos aqui. É uma outra criação, que é o homem, né, que caiu, enfim, nós conhecemos a triste história do homem. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus está tomando uma posição para salvar o homem. Então ele se voluntariou para se tornar um homem, para salvar o homem. E isso ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que deixar a sua casa. Ele tinha que deixar a sua esfera da divindade. Não deixar de ser Deus. Isso é impossível, irmãos. Porque ele é. Né? Nós estamos falando de pessoas. Ele, o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele não pode nunca deixar de ser isso. Mas o que ele fez foi deixar essa esfera da qual ele estava. Pessoalmente, ele quis se tornar um homem. Como esse maravilhoso milagre, que foi o quê? A Virgem conceberá e dará luz a uma criança. Quem que era essa criança? Ah, será chamado de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Maria, em Lucas, né, nós vemos Maria, ela é tomada dentre as mulheres, irmão, ela era uma mulher como qualquer outra mulher, tá? Não estou falando qualquer em desprezo, não é isso? Estou falando, era uma mulher como todas as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Por isso que ele falou isso, bendito és tu entre as mulheres, porque ela era igual a toda mulher. Mas ela ia ser quem? A mãe do Senhor. Ela ia se achar grávida, né? E ela ia conceber uma criança. Só que essa criança, irmãos, é o Senhor. Existe uma grande diferença, falando outra vez, eu gosto de falar isso aí, porque às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão, né? Nós somos um milagre de Deus. Cada um de nós aqui, que é uma vida que está aqui, ó, nós somos um milagre de Deus. Que passamos a existir um dia, quando a nossa mãe ficou grávida, você passou a existir. Então, no caso, o Sérgio, como é que chama sua mãe, Sérgio? Olga. Um dia a dona Olga se achou grávida, né? Lógico, pelo matrimônio, pelo pai e tudo mais. E apareceu uma criança. Ah, dona Olga está grávida, estou grávida. Quem que era? Era o Sérgio. De onde o Sérgio foi tirado para aparecer no ventre dela lá? Nenhum lugar. Ele passou a existir naquele dia. Porque isso, irmãos, é Hebreus capítulo 7, tá? O homem, o ser humano, nós, todos os homens, ele tem princípio de dias, mas não tem fim de existência. Isso é eterno. Também cada um de nós tivemos princípio de dias, que foi o quê? Quando nós fomos gerados no nosso ventre, no ventre de nossa mãe. É um milagre divino de formar uma vida, dar uma vida, aparecer uma vida, uma pessoa, é um ser. Cada um de nós tem uma sua identidade. Para onde? Para a eternidade. Nós somos para a eternidade. Você sempre vai ser o Sérgio. Né? Só que nós vamos estar perfeitos, né? Isso é maravilhoso, né? O Senhor aqui estava executando, né, um plano de levar o homem à glória. Então, mas essa diferença, então, a pessoa que nós fomos gerados nesse dia aí. Agora, Maria foi diferente. Maria, quando se achou grávida, por um ato divino e não humano, ela teve uma criança no seu ventre. Quem que era? Era um homem. Era um masculino. Era um ser humano, um homem, no seu ventre. Mas quem que era? Era o Senhor. De onde que ele veio? Ah, sim, ele veio. Vamos ler esse versículo. 1 João 4. Um dos versículos, né? 1 João 4. Versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, 2 pontos, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Então, ele veio, o que é veio em carne? Eu também estou em carne aqui, ó. Mas o que é isso? É a deidade daquele homem. Então, esse homem aqui, ó, esse homem, essa carne, essa humanidade, ele quem que é? Ele é Deus. Esse é um milagre, né? Esse é um milagre quando Maria se achou grávida, falando outra vez, estava grávida com uma criança no seu ventre. O eu que estava ali, que ele era um eu, assim como o Sérgio é eu, cada um tem um eu. Aquele eu que estava ali naquele ventre é uma pessoa da divindade, é Deus, é o Filho que se fez carne e se tornou esse homem aqui, maravilhoso. Então ele era o quê? Um homem. E ao mesmo tempo, Deus, porque ele nunca podia deixar de ser o que ele é. Uma pessoa da divindade. Então essa maravilha tinha que existir. E isso que estava acontecendo aqui, nós estamos vendo no nosso capítulo 10 de Hebreus, é que ele veio, ele estava fazendo isso para fazer a vontade de Deus. Então ele estava feliz, eu devo falar isso, é duro falar do Senhor, na verdade, né? Ele estava feliz em se disponibilizar de fazer a vontade de Deus. E quando ele renunciou todas as coisas, ele teve que abandonar o seu estado original. A esfera divina dele, ele teve que abandonar aquilo lá e se tornar um homem. Ele teve que se fazer um homem. E é interessante que as três esferas aqui, nós sabemos que Satanás, Lúcifer, abandonou seu estado original para desonrar Deus. E o homem fez isso também. Ele abandonou o estado que Deus tinha colocado ele para desonrar Deus. E agora nós estamos encontrando alguém em glória, uma pessoa da divindade, abandonando isso, o seu lugar e tudo mais, para glorificar Deus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então ele veio aqui a esse mundo em perfeita harmonia para fazer a vontade de Deus. Nós temos falado aqui, né, um pouco sobre, né, os nossos exercícios e tudo mais, e a gente sabe que nós temos alegria, irmãos, tá, de servir o Senhor. Nós, todo mundo, todo cristão tem, tá? Nós temos alegria de servir o Senhor. Somos falhos, mas nós temos amor pelo Senhor. É todo crente, né, ele tem um amor pelo Senhor. E só que nós vemos uma luta que existe. O Senhor não teve luta nenhuma. O Senhor, quando falou para fazer a tua vontade, ele veio fazer a vontade em perfeita comunhão, sem nenhum rompimento, nem nada travando. Não tinha nada nele que fosse, ele tivesse que julgar nele alguma coisa para ele fazer. Não, ele estava em perfeita harmonia, ele era em perfeita conformidade com Deus. Então, esse era o Senhor. Ele estava aqui em perfeita harmonia aqui nesse mundo. Um homem andando aqui, que foi para ele que foi dito: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele foi dito, né? Deus nunca pôde falar. Deus tinha, lógico, sempre tem prazer no homem, né? No sentido, ele ama. Mas fazer a vontade dele e agradar plenamente era só o Senhor, na sua perfeição. Então o Senhor veio aqui e ele assumiu isso aqui, ó, quando ele fala de fazer a vontade dele. Nós vemos que no capítulo, voltando um pouquinho em Hebreus, hein, ele fala que ele aprendeu obediência. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. Ah, então, ele aprendeu a ser obediente, é isso que está falando? Não, irmão, ele não está falando que ele aprendeu a ser obediente. Ele aprendeu o que, que é obediência. Por quê? Porque ele era o Senhor, veio esse mundo, se tornou um homem e ele veio aprender o que, que é obediência. Porque ele era o obediente. Adão foi o desobediente. Nós estamos falando agora do obediente. Só que ele era o Senhor. E aqui nesse mundo, ele assumiu, como fala ali em Filipenses, né, capítulo 2, que ele deixou a glória, veio ao mundo assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Então, ele era esse homem perfeito, irmãos, em todos os sentidos da palavra. O Senhor, ele era esse perfeito, só que ele assumiu para ser um servo. Para cada passo, a cada pensamento, a cada tudo, ele estava em perfeita harmonia com o Pai. Deixa eu ler um versículo em Lucas 22, 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. Aqui foi o Senhor contemplando, né, aquilo que ele ia passar, porque ele teria que ir fazer a oferta também. Ele era o homem perfeito, mas ele veio também para tomar esse lugar, para fazer uma oferta, porque ele ia oferecer a si mesmo a Deus. Nunca existiu uma oferta perfeita e não existiu também um ofertante perfeito. Mas ele veio para fazer isso. E em Hebreus 9, fala que ele a si mesmo, que pelo Espírito Eterno, ele a si mesmo se ofereceu a Deus. Então ele fez, ele foi a oferta e o ofertante ao mesmo tempo, quando ele foi à cruz. Só que aqui no Getsêmani, nós vemos que ele estava olhando o que ia acontecer com ele. E a sua agonia aqui, irmão. Olha, quando ele fala aqui, por favor, né? O 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Era o momento ali que ele estava padecendo, em agonia, né? Agonia, prevendo a cruz, porque lá ele não ia ter nenhuma comunhão, né? Ia ser rompido toda a comunhão que ele tinha com o Pai, ia ser o quê? O homem desamparado de Deus. Então, ele sabendo disso, ele estava em agonia. E quando ele fala: passa de mim este cálice, é este cálice, é o cálice ali. Ele não estava olhando para a cruz e falando: passa de mim, eu tô como tivesse desistindo. Não, não é isso não, irmão. Muitos pensam que aqui no Getsêmani ele estava meio com medo, mudando de ideia. Não, não é isso, ele não estava mudando de ideia coisa nenhuma. Ele ia para a cruz para cumprir plenamente aquilo que ele veio fazer. Aqui é a agonia do momento. Mas aqui ele passou como um homem em toda a sua agonia e imperfeição. Só que ainda em comunhão com o Pai. E é interessante que ele tinha convidado Pedro e João para orar com ele. Eles dormiram. O Senhor nunca pediu para orar por ele, mas o Senhor convidou para que ele orasse com ele, e isso eles não fizeram. Ele ficou sozinho lá, na sua agonia, mas um anjo confortou ele nesse momento aqui. Mas ele sabia que ele estava indo para um lugar aonde que não ia haver o quê? Anjos, não ia haver conforto, não ia ter céu aberto. Ele ia ficar ali, o homem desamparado de Deus. E esse ponto, irmão, nós estamos vendo que ele estava assumindo o papel de ser a oferta em todos os sentidos daquilo que o Velho Testamento prefigurava, né, os vários tipos de ofertas, porque cada um deles prefigurava uma face da obra de Cristo. Então ele estava vindo para dar cumprimento em tudo aquilo. Em todas as faces da oferta, o Senhor foi o centro. Ele foi o Cordeiro de Deus que estava ali. Então ele na cruz, ele ficou essas 3 horas de trevas passando por esse momento onde que ele ficou literalmente desamparado, sem comunhão nenhuma. E ali, irmãos, nós podemos descansar, né, que o Senhor, no Salmo 91, mostra que o Senhor foi aquele que conheceu a salvação de Deus. Por quê? Porque ele foi o homem que provou, nós lemos hoje de manhã na ceia, os irmãos leram, né? Nós lemos, que ele foi o homem que ele provou do juízo de Deus. Ele foi o voluntário que veio aqui para entrar na esfera do justo juízo de Deus para satisfazer plenamente toda a demanda de Deus em sua santidade e justiça. Ele tomou esse lugar para fazer isso. E ele ficou lá padecendo o justo juízo de Deus que nós merecíamos. Ele ficou lá. 3 horas foram para Deus suficiente para que o seu pecado, o nosso pecado, o meu pecado, pudesse ser tratado. Ele foi o nosso substituto em juízo, ou seja, ele foi ao juízo. E lá ele ficou, 3 horas. A gente poderia falar, mas só foi isso? Só, irmão? Ele, como um Deus, em perfeita comunhão com Deus, 3 horas foi o tempo. Só que ele, irmãos, ele foi tirado do juízo. Ele foi o homem que pôde, ele foi o homem que pôde esvaziar a taça do justo juízo de Deus. Deus tinha uma taça de ira para com o homem. E uma taça para nós. Uma taça de juízo para o homem. Ele foi, tomou para ele essa taça que ele fala que ele bebeu até a última gota. Por isso que quando nós celebramos a ceia, né, Paulo fala assim, porventura o cálice de bênção que abençoamos, isso é 1 Coríntios 10, né? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O que, que é? Um cálice de bênção para nós. Para o Senhor foi um cálice de juízo. E esse cálice ele bebeu, falando outra vez, completamente. Então, para nós, é um cálice de bênção. Mas para o Senhor foi um cálice de juízo. Por isso que Paulo chama o cálice de bênção, porque é bênção para nós. Ele trouxe bênção aos salvos. Então, quando ele completou todo o juízo dele, ele consumou, como ele disse, está consumado, ele consumou, ele foi tirado desse terreno de juízo. E Deus, ele, por isso que quando na cruz, irmãos, só um detalhe, né? Quando na cruz ele viu que estava tudo consumado, ele disse, está consumado, não tem, irmãos, não tem mais nada que fazer. Isso que nós estamos lendo em Hebreus 10, realmente acabou, irmãos. Não tem mais sacrifício. Acabou o sacrifício. O judeu, ele não sabe isso ainda, mas ele vai saber que não precisa, não tem mais sacrifício. O sacrifício foi feito já. Uma, nós vemos, voltando lá em Hebreus, Hebreus 10, né? Hebreus 10, quando ele fala no versículo 10, por exemplo, final do versículo, uma só vez, ou melhor, uma vez por todas, versículo 10, eu estou lendo uma atualizada, tá? Versículo 12, um único sacrifício, versículo 14, uma única oferta, e assim Hebreus ele vai falando de uma coisa só, uma vez só, ele fala sete vezes a palavra, uma vez, um só e tudo mais. Por quê? Acabou, irmão. Na cruz o Senhor consumou aquilo que tinha que ser consumado. Ou seja, o sacrifício foi completo, perfeito. E só que nós vemos que o Senhor pôde ser o ofertante também, porque ele a si mesmo se ofereceu a Deus. Não existia nada aqui que pudesse ser oferecido para Deus. Ele se ofereceu a si mesmo. Então, quando ele está ali, consumou tudo, daí ele fala essa palavra, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Irmãos, acabou o tempo do Senhor aqui nesse mundo. Naquele momento ali, acabou. Quando o Senhor viu que tudo estava consumado, irmãos, o Senhor não queria ficar mais nem um minuto nesse mundo. Acabou. Só que ele entrega a Deus, ele estava acrescentando à glória de Deus mais coisas, entregando-se ali, ele mesmo, renunciando os direitos que ele tinha da ressurreição. Ele se entrega, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ao terceiro dia, ele ressuscita, mas ele não se ressuscitou. Ele deu a sua vida, mas ele não se ressuscitou. Deus o ressuscita. Esse homem que nunca deixou de ser o Filho Eterno, mas ele ressuscita esse homem e coloca esse homem acima do mais alto nome e mais alto de tudo que se possa imaginar, ele colocou o Senhor Jesus, dando esse lugar para ele, porque esse homem, ele deu a Deus o que é de Deus. Quando ele esteve aqui, os judeus estavam incomodados com os impostos, né? Que nem nós também, né? Incomodados com os impostos que tem que pagar. Foram testar o Senhor, né? Lembra? É lícito pagar tributo a César ou não? Porque ele estava debaixo da mão dos romanos e ainda tem que ficar pagando tributo. É lícito pagar ou não? Trazemos uma moeda, trouxeram a moeda. De quem que é a efígie? É de César? Então, dai a César o que é de César. O assunto já estava bom, só que ele não para aí. Ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o homem, irmãos, ele pode ser justo aqui nesse mundo o máximo possível entre as coisas que refere-se aos homens, aos seus relacionamentos e tudo mais, ele pode ser muito justo. Mas dar a Deus o que é de Deus, nenhum homem deu. Nunca nenhum homem deu a Deus o que era de Deus. Nem Adão fez isso. Pelo contrário. Adão, na hora da prova, ele não deu a Deus o que era de Deus. Pelo contrário. E aqui nós estamos encontrando ele falando isso porque ele veio e deu a Deus, irmãos, o que é de Deus. Ele foi esse homem que glorificou a Deus e Deus toma ele e coloca no mais alto, é um nome dado acima de todo nome. Então, eu estava pensando que interessante, né, que é o nosso capítulo de Hebreus, que com essa oferta agora que nós temos, que é o próprio Senhor, ele já fez, irmãos, ele já fez a oferta. Está tudo pronto, nós não temos que fazer oferta nenhuma. Ele está tudo pronto, foi dado. E sabe o que ele fez conosco também? Ele nos fez ofertantes, adoradores perfeitos, porque nós temos ele. Né? Por que que eu falo aqui que os ministrantes, os adoradores, imperfeitos? Por que ele é perfeito? Porque a oferta ainda é perfeita. Mas agora, irmãos, nós temos um lugar perante Deus. E isso é um privilégio muito grande de todos nós, tá? Todos nós. Vocês lembram, por exemplo, lá em Êxodo 28, né? Êxodo 28, quando foi fazer o éfode lá, as roupas do sumo sacerdote, foram feitas duas pedras que iam nos ombros do sacerdote. Era feito de ônix e gravava meia dúzia do nome aqui, dos 12 tribos de Israel, né? Meia dúzia no ombro e meia dúzia no outro ombro. As duas pedras eram inteiras de ônix, que fala para nós do Senhor nos guardando. Os ombros nos falam de sustento, de força, né? Ele sustenta esse universo com um só dos seus ombros. E os nomes estavam sobre os seus ombros. Então, ele sustenta todos nós, cada um de nós, irmãos, nós somos guardados pelo Senhor. Nós devemos entender isso, irmãos, que nós, eu não sou mais guardado do que você. Todos nós somos guardados. Nossos irmãos que, infelizmente, às vezes estão em cada pimboca aí, né? Dizendo assim, religiosamente falando, né, de forma doutrinal, tem irmãos aí, coitado, que estão em cada lugar, são salvos e estão nesses lugares sofrendo por causa do homem. Mas o Senhor está guardando, irmãos. O Senhor está guardando cada um dos seus. Tá? Está guardando. Nós não somos mais guardados, não. Sabe? Nós podemos ter um desfrute maior das coisas do Senhor, mas guardado, todos estamos. Que o Senhor morreu por todos nós, todos os salvos, de igual forma. E nessa mesma roupa sacerdotal, existia o peitoral. Só que o peitoral tinha os 12 nomes das 12 tribos de Israel também. Os 12 que estavam aqui, estava escrito aqui também. Só que lá no peito, onde fala dos afetos do Senhor para conosco, lá era diferente. Lá, cada pedra era de uma cor, porque um era safira, outro esmeralda, outro jacinto, e assim eram cada uma representando uma das tribos. Ou seja, cada um tinha uma cor e talvez um entalho, né, por causa de ser cada pedra diferente de outra. E era o tamanho de um palmo. Então isso nos fala o quê? Dos afetos do Senhor. Que todos nós estamos guardados, o Senhor nos ama, todos nós, irmãos. Nós somos diferentes, sim. Por isso que as cores são diferentes. Porque nós somos diferentes, não somos iguais, irmãos. Cada um de nós temos uma cor diferente, vamos dizer assim. Cada um tem um exercício. E a medida lá era um palmo. Mas meu palmo talvez seja completamente diferente do Sérgio, ou de da irmã, sei lá, de cada um de nós aqui, a Lívia, então. Então, por quê? Porque cada um tem a sua medida, irmãos. A nossa medida do desfrute que nós temos dos afetos do Senhor para conosco. Mas Ele tem afetos dEle para cada um dos seus. Então, isso é um privilégio, porque, irmãos, estou dizendo isso, porque, falando outra vez, nós vivemos para o Senhor. Infelizmente, nós temos nossas faltas, nossas faltas. Mas nós devemos nos animarmos que andarmos com o Senhor. Andar e desfrutar das coisas do Senhor por aquilo que nós já temos. Né? Nós falando, cada um dos crentes, ele tem prazer em fazer as coisas do Senhor? Tem prazer. E ele faz o quê? Para conquistar alguma coisa? Não, isso está errado. Na verdade, nós não fazemos as coisas para o Senhor para conquistar. Não, irmão, isso está errado. Senão nós estamos querendo fazer sacrifício. Nós fazemos o que nós já temos. É algo nosso. Ali em Josué, quando o povo chegou para entrar para a terra da promessa, o Senhor falou para Josué: entra e toma posse da terra. Cada passo aonde a planta do teu pé alcançar é sua. Ou seja, irmãos, o terreno da vitória do Senhor para nós, das conquistas das quais precisamos nas coisas do Senhor, Ele fez. O que que se precisa fazer? Tomar posse daquilo que já é seu. Não é para ser conquistado. O exercício nosso que nós devemos ter, como nós devemos falar, nós temos que ler, nós temos que ter exercício, sim, mas para conquistar alguma coisa, não, irmãos, para desfrutar daquilo que nós já temos, porque o Senhor já fez tudo por nós, já está tudo pronto. Nós devemos nos dobrarmos, né, as coisas do Senhor, e entender que quando Paulo, por exemplo, falou em Romanos 6, quando ele está falando de nós morrermos, ressuscitar, Cristo ressuscitou, e assim nós andamos em novidade de vida, lá ele fala, é novidade de natureza. Porque agora nós estamos desfrutando das coisas do Senhor, é com a nova natureza, não é com a natureza velha. Eu não estou educando minha velha natureza a ser um bom cristão. Pelo contrário, ela vai à morte, ela vai à sepultura. Porque eu vou andar, né, aprender essas coisas na novidade de natureza que eu já tenho, a nova natureza. É por aí que nós temos as coisas do Senhor. Então, mas quero deixar claro que nós temos tudo isso aí, e às vezes nós ficamos meio que querendo algo a ser conquistado. Não, está tudo pronto. O que infelizmente está fazendo é que às vezes a gente fica parado, né? Então nós temos que dar os passos, né, no Senhor, orarmos, né, orarmos, ler a palavra, exercício entre irmãos, enfim. Por que que nós estamos aqui hoje? Um evento para a gente comer e tudo mais? É isso a finalidade? Não, nós estamos aqui para aprender do Senhor, porque isso faz parte, né? O Senhor promoveu reuniões, promoveu tudo isso, que é para a nossa edificação, é para edificação disso que nós temos falado de Efésios 4, que nós temos lido, inclusive, né? Então, eu estava pensando nisso, irmãos, que seria, né, de grande encorajamento para nós de apossarmos, né, daquilo que o Senhor fez por nós. Podemos, na graça?